Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor nessa noite possa fazer alguma coisa em nosso meio, algo extraordinário. Que Deus possa plantar sementes no seu coração que vão transformar sua vida e conduzir você para níveis mais altos. Que você possa ser produtivo, que possa frutificar, que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa fortalecer sua família, seu trabalho, que Deus te dê saúde. E nós estamos aqui para celebrar sua presença, celebrar o seu amor, celebrar a sua graça. Por que que nós aplaudimos a Deus? Nós aplaudimos a Ele em sinal de gratidão. Era um costume que existia no Oriente Médio. As pessoas aplaudiam e citavam o nome da pessoa e o favor recebido. Então, quando nós aplaudimos, nós citamos o nome de Deus, o nome de Jesus, e citamos favores recebidos. Aplaudimos e dizemos: muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor fez isto, isto, aquilo na minha vida e eu te sou muito grato. É assim que nós fazemos. Você pode se lembrar de alguma coisa que você diz foi importante o que Deus fez na minha vida? Você se lembra de algo? Hein? Pode se lembrar? Você pode aplaudir o Senhor, aclamar seu nome e declarar o que Ele fez? Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Vamos orar pelas nossas necessidades. Eu gostaria que daqui a pouco você pudesse estar orando com uma pessoa, com a pessoa com quem você está, compartilhando o seu coração, sua oração, com fervor. Você pode orar com alguém que está do seu lado, em favor da vida dele, e ele vai orar em favor da sua vida. Está certo assim? Os problemas, eles estão em toda parte. São problemas familiares, são problemas com filhos, são problemas com pais, problemas financeiros, profissionais, emocionais, enfim. Existe uma gama de dores que é incontável de bate-pronto. Mas nós estamos diante daquele que é todo-poderoso. Eu não quero dizer com isso que quando nós oramos, as coisas acontecem de uma hora para outra. Não, eu não vou enganar vocês. O que eu estou dizendo é que quando nós começamos a orar, como diz o velho hino, este templo treme. E então, a presença de Deus se manifesta. Nós recebemos força, recebemos iluminação, recebemos direção, caminho. Nós não estamos aqui para criar uma sessão de magia. Não, nós não estamos aqui para criar um ambiente místico. Não, nós estamos aqui para celebrar aquele que quer dirigir nossas vidas, aquele que quer comandar nossos pensamentos, inserir coisas boas dentro de nós. Então, nós estamos aqui para dizer: Pai, nós confiamos em Ti, nós somos Teus filhos e queremos ser disciplinados, orientados e dirigidos por Ti. Com certeza, quando nós oramos, nós não ficamos sem benefícios. Quando você busca a Deus, entra em você coragem, solução, luz, caminho, a presença de Deus, proteção. Sempre alguma coisa acontece. Por isso que nós queremos orar. E vamos pedir a Deus agora que abençoe a vida de todos nesse lugar. Se alguém quiser que eu ore por você, você vai sair do seu lugar e virá aqui no corredor, e vão ter outros irmãos que também vão orar com você, nos ajudar para que nós possamos fazer isto rápido. Então eu peço, você que vai estar no seu lugar, você ore com a pessoa que está aí. Eles vão cantar um cântico, e as pessoas que quiserem receber nossas orações sairão dos seus lugares agora e virão aqui à frente comigo. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado, ora junto com ela, e aqueles que quiserem, venham aqui e eu vou orar com vocês. Eu vou desligar meu microfone por um tempinho, por favor, só abaixa o volume. Vamos orar.
A minha vida é de ti.
Fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama a tua bênção, Pai. Vem cá, em nome de nosso Senhor Jesus. Vamos continuar orando, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos todo este mal-estar. Que saia do seu corpo agora. Fica de pé. Em nome de Jesus. Fica de pé, olha para mim, em nome de Jesus Cristo. Pode soltar suas mãos. Levante as mãos para o Senhor. Levante as suas mãos para o Senhor. Diga glória a Deus. Eu recebo saúde na minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo a tua cura. Eu recebo a tua bênção. Abençoa a minha vida, ó Pai. abençoe meu corpo, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus passos. Em nome de Jesus, eu recebo a tua bênção. Em nome do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus de glória. Oh Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos gratos pelo teu amor, Senhor. Somos gratos pela tua bondade, pela tua grandeza, Senhor.
Na solidão da lei, perceber o quanto Deus me ama.
Canta, canta.
As ondas grandes vêm tentando me arrastar na longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. É do meu mestre, meu caminho é mestre, minha esperança é meu mestre, minha vida é do mestre.
A minha vida, de novo, levante as suas mãos e cante, cante para o Senhor, foque-se nele, foque-se nele, fixe-se nele. Amém, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Mas eu gostaria de saber quantas pessoas estão aqui pela primeira vez. Só me dê um sinal. Você que está aqui, ora, bem-vindos, vamos recebê-los também. Sejam todos bem-vindos nesse lugar. Que Deus os abençoe grandemente. Nós temos até um rojão preparado para as pessoas. Então, quero que vocês levem uma boa impressão nossa, vocês que estão nos visitando, que vocês levem muita alegria no coração. Nós somos uma igreja que está aqui há pouco tempo, nesse lugar, e nós queremos abençoar todos que aqui entram, em nome de Jesus. Cuidado com os espinheiros, porque no espinheiro tem espinho, não é? A vida é cheia de espinho, ou não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte. Quem pretende fazer a classe 101 comigo, eu estou terminando uma turma, daqui a um tempo eu termino, e me parece que já tem um outro pessoal querendo fazer a classe 101 e 201. Por favor, vocês precisam dar o nome para Raquel no final da reunião. Será aos sábados, às 17 horas, das 17 até 15 para 7, 7 horas da noite. Tá? É o tempo que nós estudamos ali. Raquel, por favor, fique em pé. É a Raquel, vocês devem dar um nome para ela no final, ela vai ficar por ali. Obrigado. A classe 101 ensina o que é ser membro de uma igreja, o que é uma igreja, quais são os alvos ou os propósitos de Deus para nós como igreja e como pessoas, o que Deus espera de nós como filhos dele. E qual é o caminho que nós temos que seguir, qual é a nossa estrutura, tá? Então, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas ingressam numa igreja, estão lá e querem saber mais sobre ela, e não tem noção. Então nós oferecemos isto para mostrar às pessoas onde nós queremos chegar, por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, por que nós estamos tentando implantar o que estamos implantando, para que as pessoas tenham consciência e saibam onde estão pisando. E também esses cursos servem para dizer que este é o nosso caminho. Se depois eu começar a falar coisas absurdas, vocês poderão me cobrar. Então nós queremos fazer uma igreja séria, não no sentido de sermos ranzinzas contra tudo, moralistas, nada disso. Nós queremos ser uma igreja séria em termos de princípios, de projetos, e apresentar a vocês, e que vocês tomem parte, porque nós somos o corpo de Cristo. Então é tudo isso que nós tratamos nestas aulas, e é muito importante que vocês aprendam. Eu dou a classe 101, que é a classe inicial, e nós falamos sobre esses assuntos. E se você gostar, segue, se não, para. Muito bem, nós vamos meditar então em Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 7, e depois os versículos 18 e 19. E eu vou colocando os textos aqui. Você recebeu uma folhinha, guarde essa folhinha, não tente acompanhar por ela, tá? Porque é um erro, uma vez que eu vou colocar tudo aqui na apresentação, ficar olhando para essa folhinha é bobagem. Guarde, põe no meio da sua Bíblia. Você vai poder usar isso com alguém, alguém talvez que você converse durante a semana e está enfrentando algum problema, você vai poder tratar com essa pessoa lá. Então, Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 7, nós vamos ler. Mas eu me lembrei de uma coisa que o seu Armando me falou, que nós estávamos conversando, ele está indo trabalhar lá para os lados de Tambaú, e aconteceu de um caboclo da roça aí com o filho dele e a mulher dele lá no shopping. Não foi? Caso terrível isso daí. E o caboclo chegou lá no shopping center e ele parou em frente ao elevador e ele via que aquela porta abria e fechava sozinha. E ele falou pro menino, você tá vendo? Pai, que é isso aí? Nunca vi esse trem não, rapaz. Nisso veio uma senhora com cadeira de rodas. E o menino fala, não entra aí não, pai. Vamos esperar ver o que dá nesse negócio aí. E o homem falou, tá certo. Eu não vou arriscar ainda mais com você aqui. Jogar meu filho aí dentro. Essa porta fecha, pra onde nós vai? Aí a mulher entrou com a cadeira de roda. A porta fechou sozinha e ele ficou vendo os números aparecerem. 1, 2, 3, 4, 5. Foi lá para o 25. E de repente voltou. 24, 23. E quando voltou, saiu uma moça tão bonita. Aí ele falou assim: corre, corre, Joãozinho. Vai lá pegar tua mãe, nós vamos enfiar lá dentro, hein? Não vale nada, viu? Dona Lidia, ele fica mandando essas coisas para mim. Aí eu fico tentado em contar aqui para a turma aqui, tá? Bom, vamos ver então Marcos capítulo 4. Que é milagre, hein? Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde não havia muitas pedras, onde havia muitas pedras, e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Agora os versículos 18 e 19. Vamos lá. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Então, vocês já perceberam que nós estamos meditando em algumas semanas sobre a parábola do semeador. E nós estamos falando sobre vários tipos de solo que representam vários tipos de alma ou de recepção em relação à mensagem de Deus. Então vocês já viram que falta um. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 7. Mas eu vou entrar logo aqui na apresentação. Então vamos lá. Algumas pessoas dizem assim: não entendo a minha infelicidade. Por que eu sou tão infeliz? Tá? Aí, essa frase é proferida por muitas pessoas que eu conheço. E qual a razão de tamanho espanto? Por que eu sou tão infeliz? Por que eu sou tão depressivo? Por que eu sou tão angustiado? Por que eu sou tão ansioso? Por que eu vivo com essas coisas dentro de mim? Por que eu não tenho sossego? Por que eu sou tão oscilante nas minhas emoções? Por que isso está ocorrendo? Existe alguma coisa melhor? Existe um comportamento melhor que eu poderia experimentar? Claro que sim. Então nós temos que começar a responder. Qual a razão de tamanho espanto? Às vezes, os motivos para serem tão infelizes, amargas, impacientes, tensas, porque estou me referindo às pessoas, e até com doenças psicossomáticas, não são tão sérios. Você há de reparar que muitas pessoas no mundo que nós estamos vivendo estão vivendo infelizes, amargas, impacientes, tensas e até com doenças que não são clínicas, não são físicas, são doenças causadas por distúrbios emocionais que afetam a maneira de pensar, enfraquecem a pessoa e ela então se acha doente. Mas o pior de tudo é que algumas doenças acabam se tornando verdadeiras, porque a mente tem um poder extraordinário e o corpo se debilita e aquilo que a pessoa tem medo acaba acontecendo. Existe um versículo na Bíblia que diz justamente isso. Jó dizia assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Se você conserva dentro da sua mente temores, se você vive com medo, você pode esperar que é aquilo que vai acontecer. Mas às vezes não acontece no campo real, acontece no campo irreal. Você acredita que está vendo algo que não existe, e aquilo te abate, aquilo te destrói, aquilo te joga para baixo, e você fica impossibilitado de viver, você perde o melhor, você não avança, você fica triste, você fica largado, desmanchado, destruído, e este não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é uma vida elevada, uma vida mais digna, uma vida mais abençoada. Então, muitas dessas pessoas não estão enfrentando problemas exteriores tão sérios, sejam eles financeiros, familiares ou sociais. Elas têm todo o motivo do mundo para viverem dignamente e progredir, mas sucumbem à angústia e à aflição. Então, quando você olha para determinadas pessoas, elas não estão enfrentando um problema familiar tão sério. Tem as brigas de sempre, tem lá os choques rotineiros, porque isso é proveniente de desgaste, de ajustes, de personalidade, e isto vai a vida inteira, ou não? Duvido que não tenha um casal aqui que de vez em quando não olha torto um para o outro. Claro que não. Aqui nessa igreja não tem. Já vi que não tem. Aqui, graças a Deus, todos os casais vivem muito bem. Você olha para o seu marido e diz, amor, e você recebe dele uma palavra também, amor, como eu te amo. A sua comida hoje de domingo foi maravilhosa. Aquele macarrão que você comprou, que você jogou pomarola em cima, foi muito bom. Hã? Tá certo? Aquele frango que você pegou lá naquela televisão de cachorro, virando, estava maravilhoso. Hã? E nós comemos, está tudo muito bom. Você recebeu um tremendo elogio pela sua comida hoje, não foi? Pela comida que você fez, recebeu um elogio do tamanho. Não, você só se, às vezes, você homem apenas encheu sua pança e agora você percebe que o cinto está difícil de apertar. Mas, duvido que vocês não tenham algumas situações ríspidas, sempre existe. Vocês, como filhos, duvido que vocês não tenham um probleminha com seus pais e os pais não tenham um probleminha com vocês. Duvido que vocês não tenham um probleminha com seus irmãos. Ou vocês vivem bem, nunca disputam nada, nunca competem por nada. Está tudo certo. Aqui eu estou vendo a Rosa, eu levo o filho dela. Está tudo em ordem lá em casa, não é? Está tudo em ordem lá. Então você vê, sempre existe alguma coisa, principalmente quando existe um irmão são paulino e outro corintiano. Aí o problema pega, não é verdade? Bom, às vezes os problemas são financeiros e você já viveu situações piores. Então você está se vivendo agora com uma certa dificuldade, mas você sabe que pode sair de lá, correto? Você tem promessas de Deus, você tem capacidade, você sabe como lidar, como administrar, e você sabe que vai sair dessa situação. Você tem planos, você tem projetos. Você não é uma pessoa boba, você não é uma pessoa tola, você está sabendo lidar com a vida, você já passou por situações difíceis e aprendeu. E agora você está aplicando o que aprendeu. E você sabe que vai sair. Muito bem. Ou então questões sociais. Relacionamentos. Nós temos problemas de relacionamentos, na escola, enfim. Mas isso são coisas que também são superáveis. Você supera. Tá? Com um jeitinho você supera. Mas por que será que as pessoas sucumbem à tristeza e à aflição? Por que que fica aquela ansiedade lá dentro de cada ser humano? Ele ingressa na igreja, ele ouve a palavra de Deus, mas parece que ele continua sendo uma pessoa aflita, continua sendo uma pessoa ansiosa, continua sendo uma pessoa angustiada. O que está acontecendo? Então, essa é a pergunta, o que acontece? O que está acontecendo? Por que que eu estou vivendo assim? Por que que eu estou entrando debaixo dessas coisas? Existe um caminho? Claro que sim. E eu vou tentar falar meio por alto, porque nós não vamos ter tempo suficiente para tratar todo um assunto como esse. Mas nós poderíamos tratar um assunto como esse em várias reuniões. Então nós abrangeríamos muito, um campo muito maior. Mas vamos lá. Neste trecho das Escrituras, Jesus fala do quê? De si próprio como quem? Como o semeador, que lança sementes. E o que é a semente? A mensagem de Deus. Sobre vários tipos de solo que representam o quê? A alma humana. Vocês todos estão lendo? Dá para ver? Muito bem. Ele falou sobre o solo duro, ou não falou? No versículo 4, o que que ele disse? E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos que fizeram? Comeram tudo. Eu expliquei que o solo duro é um coração rígido, é um coração impenetrável. A pessoa, ao primeiro instante, diz, ouve uma mensagem, diz, não quero. E deixa a semente bater e fica do lado de fora. Então até eu me lembro que eu disse que Deus quer dar o melhor, mas a pessoa rejeita. Por alguma razão ela rejeita. Ela é tão endurecida, ela é tão apegada à tradição, ela é tão pegada à tradição dos pais, dos avós. Ela tem uma cultura religiosa que não funciona, mas ela rejeita a novidade. Isso não é só na religião. Quantas vezes na vida você perde oportunidades, tá? Você perde oportunidades para crescer, para se desenvolver, para fazer um curso, para conhecer uma pessoa ou para conhecer certas pessoas, porque o seu coração é rígido. Você tem uma estrutura rígida. Você, a primeira coisa que você faz é praticar a timidez. Você não avança, você tem medo. Você tem medo de correr riscos e de repente você perde grandes oportunidades na vida. Você não avança. Então, Jesus, depois disso, ele mencionou o solo raso, com muitas pedras, e a mensagem, ao germinar, não pôde aprofundar suas raízes nesse tipo de alma. Não é verdade? Quando veio o calor das lutas, a mensagem morreu. E isso está no versículo 5 e 6, quando ele diz, outra parte das sementes caiu no lugar onde havia o quê? Muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. E então eu me lembro que eu tentei explicar a vocês que algumas pessoas recebem a palavra de Deus, mas eles não cuidam do lixo mental, eles não cuidam do lixo emocional. Eles querem que a palavra de Deus cresça no meio de muitos distúrbios. E são intervenções de terceiros, intervenções de fora para dentro, que vem de fora e a pessoa então fica duelando com aquelas coisas. E ela então não avança, ela não cresce. Então quando vem as lutas de fora, quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, ela não consegue se sustentar, ela não tem recursos, ela é simplesmente humana, ela é simplesmente limitada, lhe falta algo sobrenatural, lhe falta algo poderoso, ela não consegue avançar, ela não consegue dar dois passos, ela se sente amedrontada, tímida demais, e ela então perde a batalha. E a mensagem que entrou dentro dela não produz efeito, ela não produz frutos e ela morre com a mensagem que Deus colocou dentro dela. Agora, chegamos ao terceiro tipo de solo, que não era compactado como o primeiro e que não havia pedras no seu interior, não é isso? Nele, a mensagem de Deus encontrou o quê? Excelente condição para crescer, pois suas raízes profundas absorviam os nutrientes e podiam suportar o calor sufocante dos problemas e das intempéries da vida. O que eu vejo? A mensagem cresceu com robustez e muito entusiasmo nesse último tipo de solo. Então a pessoa recebeu a mensagem e ela cresceu, cresceu forte e com muito entusiasmo. A pessoa parece que encontrou o caminho. Então agora, esse tipo de solo, ele é mais profundo, tá? Ele tem condições de germinar, ele tem condições das raízes se aprofundar, de buscar nutrientes, de buscar os sais minerais, de buscar o alimento, e ele promete fazer a planta crescer. E então, existe um ambiente propício para a felicidade, para a alegria, e parece que as soluções estão a caminho. Muito bem. Os problemas violentos da vida não conseguiam destruir a mensagem de Deus. E tudo indicava que esse tipo de pessoa poderia avançar, crescer e prosperar. Você se lembra que o solo anterior, pelas raízes não serem profundas, que representam aquelas pessoas que não se arraigam como deveria na mensagem de Deus, então elas ficam meio superficiais, elas não conseguem enfrentar os problemas externos. Qualquer problema abate, qualquer problema leva para a cama, qualquer problema leva para o desânimo, qualquer problema faz com que ela se afaste das pessoas, qualquer problema faz com que ela fique para baixo, qualquer problema faz com que ela baixe os olhos e não se sinta mais alegre, mais feliz, parece que tudo acabou. O mundo não existe para ela. Não existe felicidade, não existe nada. Tudo é contra ela. Mas não nesse caso. Nesse caso aqui, os problemas externos não estão abafando a semente. Os problemas externos não estão conseguindo destruir. Parece que ela sabe lidar com os problemas externos. Ela sabe lidar com os problemas do relacionamento, das pessoas que perseguem. Ela sabe lidar com as pessoas que falam mal dela. Ela sabe lidar com seus inimigos, com seus perseguidores. Ela sabe lidar com aqueles problemas violentos que a vida oferece por meio das pessoas. Mas havia um problema. Os espinhos. Ou os espinheiros. E esse é o problema. Essa pessoa é vitoriosa. Ela sabe lidar com os problemas. Tem gente que eu conheço que elas são capazes de lidar com as outras pessoas. Elas são formidáveis para dar conselhos. Elas são formidáveis para orar. As pessoas se aproximam, então elas vão orar e vão aconselhar, as pessoas saem felizes de lá. Mas quando elas estão sozinhas, elas não conseguem lidar consigo mesmas. É esse tipo de pessoa que nós temos que tratar. E eu garanto que existem pessoas aqui que são capazes de chegar amanhã no trabalho com um sorriso desse tamanho. E vocês vão apertar a mão dos outros. E vocês vão receber carinho deles. Eles vão receber de você alguma coisa extraordinária, que possivelmente na família, na casa deles, não recebem. Mas quando você está sozinho, você começa a se deprimir, porque alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. É isso mesmo. Alguma coisa na sua condição humana, no seu existencialismo, na sua existência, está faltando. E então você começa a se deprimir. Você começa a se assustar e começa a ficar triste. Você sabe lidar com as pessoas, mas não sabe lidar consigo mesmo. Todo mundo que viveu no interior sabe do que eu vou dizer. Quando você vai semear o solo, antes de semear, o que a gente faz? Você vem com o trator, vamos usar um pouco da tecnologia mais moderna. Você vem com o trator e limpa a terra por cima. Você leva tudo que pode de cima, não é isso mesmo? Aí depois você começa a rasgar o chão, mas ainda não se planta, porque nós usamos uma expressão lá que chama-se destocar. Você então entra com o arado fundo e ele começa a jogar para fora tocos e raízes que estão lá para fora, porque elas precisam ser depois arrastadas com os garfos e vai fazendo aquele montão que vai ser usado até como lenha. Então, quando o solo está limpo por cima e no fundo, então vem, faz os sucos, aí vem a máquina ou o homem jogando 4, 5 sementes ou 3 sementes em cada cova. Por que destoca? Porque no meio do solo ficam ali raízes, ficam sementes de plantas que parecem inofensivas, e elas vão crescer junto com a semente que você vai plantar. Existem coisas na sua vida, e nós vamos tratar disso já já, vocês vão ler, mas eu estou antecipando. Existem coisas na sua vida que estão lá, que veio da sua infância. E um dia você disse: Jesus, entra na minha vida, vem controlar a minha vida, vem dirigir a minha vida. Mas só que você não prestou atenção em algo. Você ainda conserva aquelas vozes dentro de você. Ainda você conserva aquele terreno sujo. Você conserva determinadas plantas dentro de você que podem sufocar. Não são coisas que vêm de fora. São coisas que estão dentro de você, que estão querendo matar, que estão querendo competir com a vida que Deus está plantando em você. São sementes, ou vozes, ou mensagens, que dizem assim: eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu poderia ser isto. Mas elas não mostram caminhos, elas só mostram o sentimento do egoísmo. Elas só mostram que você tem que ter, que você precisa ter, que você precisa ser. Mas elas nunca mostram como você pode chegar lá. Elas não mostram como você pode ser, como você pode ter. Deus, por outro lado, tenta nos orientar para sermos as melhores pessoas que pudermos ser, por um caminho elevado, por um melhor caminho, por um caminho ético, um caminho espiritual e sobrenatural. Existe uma disputa tremenda dentro de você, a voz de Deus e a voz dos seus desejos. E é justamente isso que queremos tratar a partir de agora. Vocês estão comigo ainda? Tá. De início, eles não aparentavam ser empecilhos. O quê? Os espinhos. Pois pareciam como uma vegetação frágil, inofensiva, ocupando o mesmo espaço, e tudo indicava que poderiam crescer juntos. Pode o egoísmo crescer junto com o altruísmo? Pode o ódio crescer junto com o amor? Eles vão competir. Veja só, entretanto, uma grande competição teve início. Tá. Esse tipo de vegetação fazia parte daquela terra há muito tempo. E os espinhos começaram a competir, enfraquecendo as sementes da mensagem de Deus que haviam sido plantadas ali. Então, Deus planta em você uma mensagem. Deus quer dirigir você, mas existem vozes dentro de você que vão competir com o que Deus está falando. Pode estar certo do que eu estou dizendo. Estas vozes vão tentar jogar você para baixo. Vão tentar fazer você recuar. Vão tentar dizer que você não é digno. Que você não pode. Que isso não é para você. Isso são mensagens. As mensagens de Deus são para pessoas especiais. E não para uma pessoa simples como você ou eu. Mas isso é uma grande mentira. Jesus disse: venham. Venham todos vocês a mim. Venham, venham a mim. E eu vou dar vocês a vida. Venham vocês que estão cansados. E eu os aliviarei. Vocês que estão de sobremodo cansados, aterrorizados. Vocês que estão feridos. Vocês que estão abatidos. Onde a religião não funciona. Venham, venham a mim. E eu vou dar descanso para suas almas. Eu vou mostrar como é que vocês podem encontrar alívio. Eu vou mostrar como é que vocês podem encontrar caminhos. Eu vou mostrar como que vocês conseguem andar. Como é que vocês conseguem sair dessa situação que estão para uma situação de espírito, de mente e de alma muito melhor. Então vejamos. Aquelas sementes, aqueles espinhos começaram literalmente a sufocar a mensagem, pois não queriam deixar de viver. É o que diz o versículo 19. Veja, mas quando apareceram as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Qual é o alvo de Deus na sua vida? Produção de frutos. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Deus quer que você seja uma pessoa digna. Se você recebeu de Deus o dom para se casar, Deus quer que você encontre uma boa pessoa. Deus não quer que você saia correndo atrás de qualquer ferrapado, de alguém que tem um passado incerto, um passado nublado. Deus quer uma pessoa para você que vai fazer você crescer. Uma pessoa que vai abençoar você. E não vai ser fácil. Mesmo assim não vai ser fácil. Tanto não é fácil que o apóstolo Paulo disse uma certa vez: olha, vocês que querem viver o evangelho, é melhor que não se casem. Por quê? Porque casamento traz problemas. O relacionamento traz problemas. Veja só, numa igreja, se nós fôssemos todos solteiros aqui e estivéssemos tentando nos relacionar, duvido que eu não teria que apartar algumas brigas. Ou não é verdade? Parece que vocês não estão comigo, não. Eu estou ligado na FM 77.7. Certo? Então veja só. Vocês sabem que relacionamento é um problema. A problemática do relacionamento existe. Correto? Mas Deus diz: aqui é o melhor lugar para vocês aprenderem a se relacionar, a superar suas crises. Aqui é o melhor lugar para você desenvolver o amor, porque nós temos muito mais chances de obter perdão, de perdoar, do que lá fora. Porque lá fora, onde se instala a mágoa, a raiva, a ira, as pessoas não se esquecem. Aqui ainda Deus atenua, aqui ainda Deus processa a alma do indivíduo. Aqui ainda Deus pode falar claramente e a pessoa pode, na sua sensibilidade, se quebrantar e aceitar. Agora, veja só, enfim, o que tudo isso aí está representando? Representa as pessoas que são capazes de enfrentar os problemas de fora, mas que não estão aptas a enfrentarem a si mesmos, como eu já disse. Elas recebem bem a mensagem de Deus dentro de si, mas não são capazes de controlar as suas preocupações existenciais, que trazem consigo desde a juventude. Não é errado se preocupar, ou é, assim como ter ambições. Somente os irresponsáveis não se preocupam e também não querem crescer. Pessoas irresponsáveis não se preocupam. Você olha um cara lá, deixa a vida leva eu, tá tudo bem. Você dando um duro e ele sem se preocupar, sem uma atividade, seja ela física ou mental. A vida dele é neutra, é inútil, ele não cresce, ele não desenvolve. Ele não faz bem, nem para si próprio, nem para um ambiente qualquer, para nenhuma pessoa. Ele não desenvolve, ele é um irresponsável. Ele não se preocupa. Ele não tem ambições. Quando Jesus fala de riquezas aqui, ele não está falando aqui só de dinheiro. Porque riqueza pode ser a riqueza da fama, do prestígio, do poder. Ou não é? É a pessoa ambicionar descontroladamente coisas. A pessoa, ela quer, mas ela não se controla, ela não tem noção. Por exemplo, você ganha R$1.000 por mês, mas gasta 2.000. Sabe o que vai acontecer? No terceiro mês você vai estar sem cabelo, igual o Eduardo lá. Então, você vai estar sem cabelo, você vai começar a ter problemas. Você vai no lugar, você gosta daquela calça, você gosta daquele sapato, você gosta daquela gravata, você gosta daquela coisa, e você simplesmente no impulso diz: não, vai dar, e foi, e não deu. Aí então começam as discussões, começam as brigas, começam os problemas. Você percebe que a sua vida vai de ladeira abaixo, porque você não ouviu Deus. Existe uma voz lá dentro gritando: não faça isso. Mas existe uma voz lá dentro gritando: faça isso. Existe uma voz lá dentro: eu preciso disso. Mas existe outra voz dizendo: você não precisa agora. Existem pessoas que gostam de mandar. Existem pessoas que são duras. E uma voz diz lá dentro: calma, ame a pessoa, tenha paciência com ela, seja tolerante. Mas outra voz diz: não, pisa. Fala grosso. Existe uma voz que diz lá: perca agora, perca, perca. Mas tem outra voz que diz: perder nunca. Eu sou a autoridade, ele vai ver. Eu sou um dinossauro, um T-Rex. E você mostra o hálito podre do T-Rex. E a pessoa cheira e fica apavorada. Mentira. Quando nós agimos assim, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão criar armadilhas para nos derrubar. E não vai demorar muito. O ódio nas pessoas, quando alimentado, é um problema sério. Vocês verão. Para essas pessoas, as doenças, o risco de morrer e as tribulações não destroem sua fé. Geralmente essas pessoas que conseguiram enraizar-se na religião, que sabem enfrentar as coisas de fora, isso não é problema para elas. O problema é o de dentro. No entanto, quando precisam perdoar, o que prevalece é o quê? Arrogância. Eu pedi perdão? Jamais. Never. Never. Nunca. Em vez da compreensão, seguem a intolerância. Em vez da pessoa se colocar nos olhos do outro, ele é intolerante. Em vez de aprender a ser uma bênção aos que estão à sua volta, preferem a necessidade de mais poder para dominar. É incrível como nós temos pessoas assim. Um jovem entra na escola, primeiro dia que ele vai, disseram tanto para ele que a escola era uma maravilha, aquela escola era maravilhosa, E ele foi lá o primeiro dia, de repente chegam dois rapazes e uma menina. Seu primeiro dia na escola?
É.
Você sabe que aqui a gente compra lanche lá na lanchonete?
Sei.
Eu trouxe até o dinheiro. Daí. E diga que não é. Daí, seu trouxa. Durante uma semana você vai trazer dinheiro para nós aqui. Senão você vai apanhar todo dia na saída. Ou lá no banheiro você vai entrar lá e você vai ver o que vai acontecer. É assim. A professora investida de autoridade, coitada, estudou, gastou a maior grana numa faculdade de pedagogia. Ela acreditou. Eu tenho a vocação para ensinar, para formar pessoas. E ela está lá na frente. E os caras estão lá, jogando dominó. Porque parece que existe alguma lei que diz que se eu não quiser prestar atenção, eu não presto. Mas a lei não diz que eu tenho o direito de atrapalhar os outros. É como a lei seca. Eu não sei o que esses políticos fazem. Fizeram a lei seca. Agora o cara desce do carro. O senhor bebeu? Não bebi nada. Vamos fazer o teste de uma fome? De jeito nenhum. Eu tô bom. Eu sou uma pessoa de responsabilidade. Mas o senhor acabou de matar 4 pessoas lá. O senhor vinha fazendo zigue-zague na rua. Eu não. Eles é que morreram debaixo do meu carro. Eu estou sóbrio. É assim. Aí a pessoa não vai para a cadeia. Aí vamos pagar fiança. E nós tiramos os olhos do crime, da idoneidade, da moral. É assim que nós estamos vivendo. Então as pessoas vão adquirindo mais poder. Poder para pisar pessoas. Nós vimos como pessoas influentes, até mesmo em nossas vidas, conseguem às vezes fazer a nossa cabeça contra outras pessoas. Jesus ensina assim: receba as pessoas, ame-os. Porque será importante para você e para eles, eles vão aprender. Mas chega alguém e fala assim: olha, você não acha que essa pessoa é... Nunca tinha reparado que era... Então, deixa pra lá. E Deus está gritando lá dentro: chama. Mas você está dominado. Eu tenho uma raiva de pessoas dominadoras que eu vou te falar. Raiva santa. Não vou matar ninguém, não. Mas é muito chato uma pessoa que vive no pé de outra pessoa dirigindo a vida. Isso não se faz. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Isso é muito ruim. Isso destrói amizades. Isso cria problemas psicológicos. E faz você que tenta dominar se enfraquecer. Porque quando as pessoas perceberem que você tenta dominar porque você é fraco, você tenta usar a força, você está perdido. Então é melhor seguir um outro caminho. Você tem que ser uma bênção para as pessoas. Uma bênção. E não tentar dominar. Então nós vimos que em vez de perdoar, existe arrogância. Em vez de compreensão, intolerância. Em vez de aprender a ser uma bênção para os outros, nós nos tornamos maus. Com a semente do cristianismo dentro de nós. Com a vida de Deus dentro de nós. Nos tornamos maus. Na vida de tais pessoas, a raiva, o ódio e a mágoa prevalecem sobre o amor. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Tem pessoas que não querem aprender. Porque acham: isso é bobagem, isso não vai me dar dinheiro. sei o que pensa. É isso que abre portas. É isso que te dá claridade, cristalinidade para aumentar seus negócios, para ampliar seus negócios. Comece a tratar um cliente mal, do jeito que você trata o seu filho, do jeito que você trata a sua mulher. Mulher, trate o seu cliente mal do jeito que você trata o seu marido mal e seu filho. Agora não tem tempo. O cliente liga para você na hora da sua saída. Mas como você sabe que depende no fim do mês de uma boa conversa com aquele homem? Como é que vai? Pense em você agora. Aí você chega em casa, o cônjuge diz assim: oi.
Oi.
E aí, como é que foi o dia?
A droga!
E aí? Sabe o que você está fazendo? Você está atraindo sobre si caos, destruição. Você não está sabendo lidar consigo mesmo. Lá na empresa você soube lidar com o seu cansaço, com o seu desgaste, mas com os seus, com os próximos, onde você abre o armário, você começa a mostrar que tipo de coisa está lá te perturbando. E Deus está querendo tratar. Seus negócios não vão avançar. Sua vida não vai avançar. Muito bem. Quando não sabemos administrar o sucesso, seja no âmbito espiritual, intelectual, profissional, financeiro e emocional, a nossa capacidade de entender quem de fato somos passa a sofrer uma paralisia. A criatividade é bloqueada e a simplicidade se vai. Quando você começa a não saber lidar consigo mesmo, você é capaz de lidar com os outros por um tempo, mas daqui a pouco você começa a afetar o seu trabalho, os seus relacionamentos. Ou melhor, o seu trabalho passa a ser afetado. Seus relacionamentos passam a ser afetados por esses problemas que você não sabe controlar, que estão dentro de você e que nós chamamos de espinhos. Isso vai acabar com você. Quantas pessoas que alcançaram um certo estágio elevado na vida estão perdendo tudo por não saberem administrar a si próprias? Veja quantas pessoas, no meio do esporte, na vida artística, que nós temos exemplos mais declarados, pessoas que cresceram, que chegaram no topo. Nós vimos até jogador de futebol que, de repente, estava com dois travestis no motel. Ele disse que não viu nada. Não é difícil de engolir isso? Eu não estou dizendo que essas pessoas vão à bancarrota financeira, todos vão. Não, não é isso não. Mas moralmente vai. Você vê um craque de futebol também, que disputou a Copa do Mundo, era para ser, o outro Pelé. De repente estava no meio das drogas. Não soube lidar com o seu sucesso. Não soube lidar, ele sentiu que faltava mais. Ele tinha mais ambições, mas ele não sabia o caminho e ficou vulnerável. Satanás, o nosso inimigo, é astuto. Ele sabe como nos pegar. Cada vez que você começa a dizer assim: puxa, eu quero ter, você tira a atenção do que Deus está querendo que você seja. Você não consegue olhar a direção que Deus está querendo dar. Você quer tanto casar e pega uma bucha, uma âncora velha. E você tem que arrancar aquela âncora e andar com ela o resto da vida. E cada vez que ela esbarra em você e te corta, cria infecção, sai pus. É o traste que está ali que você está carregando. Se não tivermos recursos interiores para lidarmos com os nossos dramas existenciais, em pouco tempo nós secaremos por dentro. Não é à toa que eu vejo muitos cristãos que disseram que amavam a Deus. Numa reunião como dessas, eles estavam dizendo amém. Amém! Isso, amém! Agora, dormem. Aí diz como o velho hino: irmão, não dorme. Não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. O cara está na igreja, na reunião, dormindo. E a Bíblia cai. Blá. É, estava com a mão assim, ela fechou. Caiu. Verdade. Até brinco. Tem algumas irmãs que usam aqueles vestidões grandões assim. Então elas abrem as pernas assim e ajeitam o vestido e formam uma rede. Aí então, a Bíblia fica aqui no meio, está tudo certinho. Aí ela dorme à vontade. Então está certo. Põe lá os apóstolos, os discípulos, tudo do pananá. É? Muito bem. Nós ficaremos tristes quando uma pessoa começa a secar por dentro. Essa pessoa passa a ficar triste, adoece lentamente, sem nenhum motivo maior para isso. Deus é o nosso maior recurso e Ele nos aconselha para nos lembrarmos de Sua presença e Seus ensinamentos, pois isso nos será tremendamente saudável. Eu vou ler um texto aqui, ó, de Provérbios, capítulo 3, versículos 1 ao 9, e vocês vão prestar atenção comigo. Diz lá: filho, primeira ordem de Deus, ó, não esqueça o quê? Os meus mandamentos. Que mais? Lembre sempre do quê? Dos meus conselhos. Por que ele pede isso? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia do quê? De sucesso. Você não precisa ficar ansioso pelo sucesso. Você tem que ter vontade de crescer, mas crescer de acordo com os conselhos de Deus. Porque se você seguir os teus conselhos, você vai acabar mal. Você vai colidir com a infelicidade. Você vai terminar na poeira. E não é isso que Deus quer para você. E Ele diz mais: não abandone o quê? Seja leal, seja fiel a Ele. Custe o que custar. E ele diz mais: guarde-as sempre. Aonde? Bem gravadas no coração. Por que ele fala isso? Se fizer, você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Se Deus diz que agradar a Deus e aos seres humanos é algo bom, é porque é. Repare os 10 mandamentos. Povo de Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não terá outros deuses diante de mim. Ele diz isso. Preste atenção. Porque aquele povo não tinha noção de Deus. Mas qual é o conselho de Deus nos 10 mandamentos? Não matarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Tudo em relação a quem? Ao próximo. Este é o Deus que nós servimos. Sabe o que as igrejas fazem? Simplesmente: vamos até Deus. Deus está aqui. Tá. Eu fico maravilhado com a presença de Deus. Mas se ela não me levar a ser bom para o meu irmão, eu não recebi nada. Eu estou cansado de ver gente que vai em acampamento, vigília e ora a noite inteira. O chão queimou. O vento passou. O anjo caiu da árvore. O demônio escorregou o pico do Jaraguá para baixo. E ela sai de lá, continua fofoqueira. Continua incrédulo. Continua ofendendo os outros. Continua xingando todo mundo. continua de mau humor, continua cheio de mágoa, continua cheio de... não quer saber de viver bem. Ele assim, o marido, você dorme lá que eu durmo cá. Como que Deus vai abençoar sua vida dessa maneira? Resolve os problemas. Os problemas estão aí para serem resolvidos. Se você dorme num quarto, o marido no outro e vice-versa, como é que vai ser? Imagine um dia Deus falar para a gente assim, cansei de vocês, vou ficar do teto para cima e vocês ligam do teto para baixo. Eu estou perdido. Eu preciso de Deus mais do que nunca. Eu preciso da minha mulher mais do que nunca. Se ela não me ajudar, eu estou frito. Eu espero que ela pense da mesma maneira. Então, nós precisamos uns dos outros. Senão, nós não vamos chegar a parte alguma. Eu preciso ser uma bênção para você. Eu me preparei essa semana para compartilhar com vocês isso, porque eu queria ser uma bênção para você. Eu não quero trazer aqui bobagem. Eu quero trazer alguma coisa consistente. Eu não vim aqui para falar 15 minutinhos e simplesmente fazer você tão felizes agora. Não, eu quero que vocês se transformem. Que vocês mudem a maneira de pensar. Que vocês sejam pessoas consistentes, conscientes. Que parem de se preocupar só consigo. Porque senão vocês não irão longe. Se vocês olharem só para vocês, só o que vocês querem, vocês deixarão de receber. E até aquilo que vier à sua mão será uma grande maldição na sua vida. Que adianta você conseguir um iate hoje? Amanhã você esquece das coisas de Deus, das coisas elevadas, da ética, da moral, e você só vai andar com quem não presta. Você se torna um alcoólatra, um dependente químico. Você perde o amor. Você queria tanto estar com os camaradas aí. E você vai. De repente você está lá. Nas baladinhas. Só com o propósito da diversão, do esquenta. E de repente você começa a perder valores. A voz de Deus começa a sufocar. E amanhã, quando você precisa dela para enfrentar seus dramas pessoais, existenciais, você não a tem. Então você começa a se deprimir. Você se sente vazio. Porque isso tudo aí sumiu. Por isso Deus pede, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer. E Ele lhe mostrará o quê? O caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Pois isso será um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Percebe? Volta! Volta! Para onde você nunca tinha que ter saído. Volte para aquele estágio da sua vida quando você amava a Deus. Volte quando você tinha sonhos de ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Volte para aquele instante quando você acreditava que Deus era capaz de suprir suas necessidades e dirigir os seus passos. Ainda que 10 mil caíssem à tua direita, 1000 à tua esquerda ou vice-versa, você não seria atingido. Porque você se considerava dentro da promessa. Os que confiam no Senhor serão inabaláveis como é o Monte Sião. Firme para sempre. Saiba que se você for controlado pela aflição, perderá a tranquilidade e a capacidade de decidir pelo melhor de Deus para a sua vida. Mateus 6, 33, 34 diz, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amanhã você enfrentará lutas, problemas. Talvez você vai ter um probleminha em casa, ninguém sabe. Um problema com o filho, uma discussão. Mas aproveita para resolver a parada. Aproveite para crescer, para dar um passo adiante, para ir um nível mais alto. Jesus está falando aqui que você deve usar a meditação e o raciocínio para descobrir o quê? A eficácia do poder do seu reino. Deus quer trabalhar na sua vida, não importa a situação. Amanhã você poderá estar dentro de uma situação que você diz assim, isso aqui é um inferno. Mas quando você está com o poder de Deus, você não está sozinho. Você está com todo o poder que criou o universo. Você estará diante e junto com aquele que o criou e o fez à sua imagem e sua semelhança. Ao experimentá-lo, logo verá que as promessas divinas começam a agir a seu favor. Você será uma outra pessoa. É assim que você tem que entender. Irmão, vá devagar. Vai devagar. Seja feliz com o que Deus fez na sua vida. Acredite que Ele vai fazer muito mais. Deseje isto. Anseie isto. Olhe para os seus negócios e veja-os prosperando. Olhe para a sua casa e se veja sorrindo com a sua família. Olhe para a igreja e veja esta igreja cheia, com pessoas cantando, levantando as mãos e celebrando a Deus. Olhe para os arredores e olhe essas pessoas sendo abençoadas com o poder de Deus que flui de nossas vidas para atingi-las e abençoá-las. Olhe para os seus filhos se formando, estudando, crescendo. E coloque tudo isso nas mãos de Deus. Pai, são essas coisas que eu vejo. Olhe para você sendo uma pessoa digna. Você não precisa ficar sonhando com iate, com bobagens, com roupas de marca. Não! Se puder ter, tem. Mas não faça besteira. Sonhe em ser uma pessoa bem vestida, bem apresentável, bem educada. Leia, veja você lendo livros, para quando você abrir a boca, não sair desinformação, mas informação. Sair um pouco de cultura, educação, berço, para que as pessoas possam parar e te escutar. Porque tem gente que a gente para ouvir só murmúrio. São bonitas. Eu já vi pessoas lindas. Quando apareceram, tanto homem como mulher. Oh, esse cara é bacana. E aí, tudo bem? Não sai nada. Está certo que há alguns momentos que a vida é assim mesmo. Me desculpem, a gente precisa da ajuda do outro. Mas a vida inteira murmurando, a vida inteira resmungando, tenha dó. Deus quer levar você para cima. Deus quer levantar você. Deus quer abençoar o seu trabalho, a sua casa, os seus filhos, a sua saúde, a sua mente, a sua inteligência. Deus quer te dar criatividade. Você não nasceu para viver como um escravo, se alimentando de poeira, vivendo na mediocridade. Deus quer fazer com que você seja digno. Quando você entrar no seu trabalho, até os teus inimigos te respeitem e que eles te persigam, porque você é mais poderoso que eles. Não porque você é por capacidade pessoal, mas porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Tá? Você tem Deus. Você é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos terminar. Digam graças a Deus. Obrigado. Então, o que mais você pode ser nesta vida, além do que você é hoje? O que você é hoje? Hoje cedo você reclamou de algo e agora você está reclamando da mesma coisa. Amanhã você estará reclamando da mesma coisa. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí vem no domingo, você sai daqui. Ai, foi uma bênção. Mas chega lá para as 10 horas da noite, 10 e meia, 11 horas, depois do Fantástico, que é a divisa do domingo para a segunda. E aquele frango da geladeira que é arrancado, que só sobrou a carne do peito do frango, que é o que ninguém quer, aquela carne chata, seca. E a mulher dizia, põe no micro-onda, põe no micro-onda. É? joga lá. Ou então, come cream crack, né? Passa requeijão, passa manteiga, joga óleo em cima, óleo com tomate, eu lembro. Come pão com tomate e óleo em cima, joga um orégano e come, bicho feio. Bom, enfim, o que você pode ser mais nessa vida? O que o impede de ir a níveis mais altos? O que o impede? É você mesmo. Você mesmo. Deus quer agir a seu favor. Nós vimos. É só você quem impede. É você mesmo quem impede. A sua falta de consistência, a sua falta de compromisso, a sua falta de mudança mental, emocional e espiritual. É isso que impede. Jesus quer ser sua cura, ajudador e orientador para uma vida mais digna, saudável e abençoada. Receberam a palavra de Deus? Vocês aplaudiram o meu discurso? Então acho que Deus merece mais. Algumas pessoas dizem assim, não vai na igreja que tem aquele Walter não, porque ele dá um chá de cadeira na gente que não é fácil. Mas às vezes eu sinto que nós ficamos muito pouco tempo na presença de Deus. Jesus nos ensina através dos seus discípulos que nos últimos dias a fé diminuiria, o amor se esfriaria. E Paulo diz que nos últimos dias as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, procurando só o que elas gostariam de ouvir. Hoje tem tanta igreja que a gente corre atrás como sintonia de rádio. Você escolhe a sua estação. Então, quando a gente se depara com o Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho faz na vida da gente é uma desconstrução. Mas é uma desconstrução boa, sabe? É um trabalho de Deus na vida da gente com toda a paz e toda a alegria do Senhor. E começa a falar, olha, qualquer curso que você fizer, seja na área da emoção, seja na área do intelecto, você percebe que as primeiras horas, os primeiros módulos são os módulos da desconstrução. E aí, à medida que você vai se ajustando, você começa a ter prazer, porque você vê as coisas acontecendo na sua vida. É uma coisa extraordinária. É o que Jesus falou que, ó, Nicodemos, você quer experimentar o poder do reino de Deus? Você tem que se tornar uma criança. Ele disse, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, você é professor e não entende? Você tem que se desconstruir, cara. Você tem que ter uma outra cabeça. Você tem que ser aberto. Parar com as ideias que você tem. Deixa Deus inserir coisas novas. Atualizar você. Desenvolver você. Você nunca vai conseguir servir a Deus sendo católico, evangélico, protestante, ortodoxo, muçulmano, judeu. Você não consegue. Batista, presbiteriano, metodista, quadrangular, assembleia de... Você não consegue servir a Deus assim. Você só consegue servir a Deus quando você desaba. Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Desabe perante Deus e Ele então promete levantar você. E Ele vai levantar você com o conjunto ou com os conjuntos que formam o seu sistema. É sua família, seus filhos, seu trabalho, amigos. Deus está interessado em trabalhar em todas as áreas. Mas primeiro, Ele precisa tocar você. E quando Ele tocar você, então de você sairá como um rio que flui e começa a atingir as outras coisas. Seja valente, seja forte. Mas por ora, vira para a esquerda, para a direita, para trás e para frente. Dá um aperto de mão aí na pessoa e diga assim: ó, meu nome é fulano de tal. Deus abençoe você, muita força, hein? Vem cá, gente. Estou com uma fome dentro. Deus usou minha vida para abençoar você. Sim ou não? Você se sente mais forte? Você sente que Deus te ama? Pessoal, nós temos que aprender. Nós todos estamos no mesmo barco. Eu estou falando destas coisas para você porque Deus colocou no meu coração. Porque eu também preciso me corrigir em muitas coisas. Deus está trabalhando na minha vida e trabalhando na sua também. Só que Ele está me usando como um portador da sua voz. E a única coisa que eu posso dizer para ele: eis-me aqui. Todos nós temos lutas. E é o que nós vamos cantar. Eis-me aqui. Eu sou teu, em nome de Jesus. Pessoas chegam, recebem orações, recebem ajuda, recebem de Deus aquilo que mais precisavam. E depois de um tempo você não as vê mais. E você pergunta: mas como uma pessoa que recebe de Deus, de repente some? É porque não presta atenção naquilo que eu falei hoje. Ele recebeu de Deus, foi ajudado por Deus. Mas ele não soube lidar com o sucesso. Não soube lidar com a situação bem sucedida. Deus quer abençoar o seu trabalho. Mas quem me garante que você vai saber lidar com o seu sucesso? Vai tratar mal os seus funcionários? Você vai parecer um escorpião, só picando, só envenenando. Você não consegue transformar o seu trabalho numa família. Você pode ser bem sucedido no casamento, mas de repente, depois de um determinado tempo, você se descuida e você não sabe lidar com o sucesso. De repente você passa a ganhar bem, você se formou, lutou e passou a ganhar até um bom salário, e agora você não sabe lidar com aquilo. Você lutou tanto para namorar com fulano, ou ciclano, ou beltrana, beltrano, e agora você não sabe lidar com a situação. Você sonhou tanto em ter um bebê, e agora chegou a criança e você não sabe lidar com o bebê. Parece que aquela coisinha tão delicada, aquela bênção, aquela dádiva, atrapalha a sua vida. Você lutou tanto para encontrar uma igreja que lhe falasse a verdade, que lhe ensinasse um caminho para seguir. De repente você não dá mais valor. Ou você está buscando algo porque você está vazio, você precisa crescer. Nós precisamos mudar, irmãos. Que Deus abra os olhos da nossa alma, para que a gente enxergue isso. Para que a gente enxergue essas coisas. Que Deus toque o nosso coração. Nós precisamos de um avivamento aqui, ó. Nós precisamos gritar como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, e a torna conhecida diante dos povos. Faça algo novo dentro de mim. Me dá condições de superar as vozes que me perseguem desde a minha infância, desde o meu berço, para que elas não sufoquem o que de melhor o Senhor tem me apresentado e me dado. Eis-me aqui. Thank you.
eu pertenço a ti.
Eu pertenço a ti.
Meu Salvador, outro igual não há. Canta comigo.
Meu Jesus, outro igual não há.
Canta com o coração. Esse cântico, mas nós vamos nos preparar para terminar. Eu espero que essa reunião desta noite tenha sido proveitosa, muito proveitosa, edificante para o seu coração, que te leve ou que te levou a pensar em certas atitudes. E nós vamos levantar as ofertas. Mas vocês que estão nos visitando, vocês nem devem dar dinheiro aqui, porque vocês nem nos conhecem. Isso é uma coisa do coração, mas também ninguém pode impedi-los de dar. O que nós ensinamos é que oferta e dízimos não parte do princípio da obrigatoriedade. São respostas da fé, são frutos do comprometimento do amor. A pessoa tem que entender. A pessoa tem que compreender, ser tocada por Deus. Nós atravessamos tempos difíceis aqui, eu sei. Chega aqui na segunda-feira, terça, a minha esposa ela vem olhar a administração e às vezes eu converso com ela, ela fica com os cabelos arrepiados. Porque ainda nós temos muitas coisas ainda para pagar, dificuldades. Mas eu não quero perder nunca a minha fé e eu acredito que Deus irá suprir cada uma de nossas necessidades. Como eu digo a vocês, irmãos, nós construímos tudo isso daqui em um ano e meio. Nós não quisemos enrolar ninguém, nem mentir para ninguém. Como igrejas que vão fazer uma torrezinha no canto levam 10 anos. O dinheiro nunca chega lá. Graças a Deus nós estamos aqui. As nossas crianças estão em um lugar bem aparelhado. Em nome de Jesus. Eu não sei porque estou dizendo tudo isso, porque vocês sabem que eu não tenho hábito. Mas só peço que nós sejamos responsáveis. Que nós amemos a causa de Deus nesta terra. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossas ofertas e vamos cantar para terminar mais uma vez esse canto.
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todo dia quero louvar a
irmãos, uma boa noite, good night, buenas noches, boa noite, good night, enfim, que Deus abençoe muito vocês, que a semana de vocês seja com êxito, muita saúde, paz e prosperidade, que Deus dê o que o seu coração mais necessita. Que o Senhor te conduza a caminhos mais elevados. E que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te dê a paz, a força, a coragem para caminhar, a lucidez, inteligência e, acima de tudo, sabedoria para discernir. Vão em paz, apertem as mãos dos outros e vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.